você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de laranja 21-22. O Fundicitro soltou a sua primeira estimativa de produção para essa próxima safra. E para ajudar a gente a entender melhor essas perspectivas, a gente recebe aqui o Vinícius Trombin. Ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitros, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vinícius. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
É, o prazer é meu também, é nosso aqui todo do Fundicitros poder falar com vocês aí. Bom dia.
Vinícius, essa safra 21-22 seria, né, uma safra de bienalidade positiva, onde já se esperaria uma boa produção. Como é que são esses números principiantes, os números, primeiros números aí dessa safra? A gente deve ter uma safra positiva mesmo?
Isso, ela é de bienalidade positiva, então a gente entra num ciclo de alta, sai do ano passado de um ciclo de baixa, né? E agora sim, novamente num ciclo de alta. Porém, esse incremento, né, essa alta não foi tão expressiva quanto foi nos anos anteriores, né? As últimas duas foi em 2017, quando a gente teve 75% de aumento no número de frutos por árvore. Depois, tivemos em 2019 com 39% de aumento no número de frutos por árvore e agora somente 12,5% nesse novo ciclo aí de alta que começa, que está começando.
E aí, Vinícius, o que se deve esse crescimento pequeno na produção, né, se a gente comparar a última safra?
Olha, nós tivemos no ano passado, na época do pós-florescimento, uma seca extremamente severa em todo o cinturão citrícola, né? Exceto em três regiões, que são Itapetininga, Varé e Duartina. Nessas três regiões, tivemos chuva em junho. E essas chuvas de junho possibilitaram o florescimento, o primeiro florescimento. Só que em outubro houve uma onda de calor intensa em todo o cinturão citrícola, Triângulo Mineiro, né, até no Triângulo Mineiro, inclusive nessa região sudoeste, Itapetininga, Varé, que é uma coisa rara de acontecer. Esses frutos que já tinham surgido de primeira florada nessas regiões e também nos pomares irrigados, eles caíram muito, né? Houve uma queda intensa desses frutinhos que estavam surgindo na árvore. E aí levou essa menor produtividade que a gente está tendo em relação aos outros anos de bienalidade positiva.
E aí, Vinícius, quando é que devem ter esses trabalhos de colheita desses frutos para essa nova safra? E até lá, ainda é possível recuperar de alguma forma ou o que está apresentado já está dado aí nessa produção?
Olha, essa previsão ela contempla uma chuva abaixo da média histórica até meados de outubro deste ano. Então, já está contemplado que os frutos vão ficar pequenos e que a queda de frutos daqui até a colheita também vai ser alta. Na média, os frutos devem atingir 157,5 gramas e a média histórica das últimas seis safras é 167 gramas. Ou seja, os frutos vão ficar pequenos. Agora, se as chuvas vierem em grande volume, aí sim a gente pode ter um crescimento melhor dos frutos e a produção aumentar um pouco. Não é o que se espera hoje, pelo contrário, a previsão que nós temos hoje é de uma seca severa, né? Grave também, né? Assim como a gente teve no mês passado, só que com mais frequência de chuvas. Ou seja, a gente tem as chuvas, mantém elas abaixo da média histórica, mas elas ficam mais distribuídas do que aconteceu no ano passado. Embora essa quantidade não seja o suficiente aí para fazer um grande crescimento dos frutos. Essa é a previsão de hoje, né?
E aí, quando é que deve ter a colheita dessa safra 21-22?
Ela já começou, né? Ela vai se intensificar no próximo mês, mas ela já começou e ela deve ir até o ano que vem. Nós temos uma safra bastante carregada em frutos de terceira e quarta florada em comparação aos anos anteriores, e esses frutos de terceira e quarta florada eles são mais tardios e deve carregar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais essa safra.
Vinícius, a gente comentou nessas questões climáticas que vem interferindo. Agora, olhando para as questões de pragas, de doenças, como é que está a pressão para esse novo ciclo?
Olha, nós tivemos aí no ano passado a principal praga, né, derrubando frutos, foi o bicho furão e a mosca das frutas. Isso pode continuar e é por isso que tem que ter uma atenção muito grande aí dos produtores para diminuir a queda e evitar mais prejuízos nas colheitas, né? Então, a pressão é grande, né? E precisa de um trabalho atento, diário, para evitar que isso cresça, né? Ainda mais.
Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho mais essas primeiras perspectivas para a nova safra de laranja. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, pode ficar à vontade.
Eu só queria agradecer de novo aos citricultores. A gente já fez esse agradecimento no dia 27 de maio, quando foi anunciado, mas eu queria reforçar aí aos citricultores por permitir que a gente faça os levantamentos nas fazendas, né? Esse grande apoio que a gente tem. E que hoje é possível a gente ter números que embasam, né, que dão transparência para o setor, que facilitam as negociações, enfim, planejamento, né, de safra, muito bom. Muito obrigado a todos aí que estiverem nos ouvindo e obrigado a vocês aí por mais essa oportunidade de falar no seu canal.
Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente sempre trazendo as atualizações das previsões aí do Fundicitrus. Muito obrigado.
Perfeito. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Boa semana.
Esse o Vinícius Trombin, coordenador de pesquisa da estimativa de safras do Fundicitrus, conversou com a gente para mostrar as primeiras perspectivas para essa safra 21-22 de laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo e também no Triângulo Mineiro. Vinícius destacando para a gente que essa safra é a safra de bienalidade positiva, que já era esperado um crescimento na produção com relação ao último ciclo, mas esse crescimento foi bastante menor do que o registrado nos últimos períodos positivos para a safra de laranja. O Vinícius destacando que na safra 2017, esse crescimento de um ano para o outro tinha sido de 75%, na safra 2019, o crescimento foi de 39%, e para essa safra 2021, apenas 12,5% de crescimento, isso em função das condições climáticas. O Vinícius destacando que no ano passado, o pós-florescimento teve um período grande de seca em boa parte do cinturão citrícola. Depois, no mês de outubro, teve temperaturas elevadas em praticamente toda a região, todas as regiões produtoras, o que prejudicou bastante os primeiros frutos que estavam ali aparecendo nas árvores. E com isso, essa perspectiva de crescimento menor do que o esperado para essa produção em 2021, na safra 21-22, para essa safra que já seria com uma expectativa mais positiva. Vinícius também destacando a alta pressão de pragas e doenças, por exemplo, a mosca das frutas, também o bicho furão, prejudicando bastante essa produção já desde o ano passado. Então, o produtor precisa ficar atento a essas questões. Vinícius também destacando um ponto interessante, essa previsão de produção já é levando em conta chuvas abaixo da média durante todo esse ano de 2021 até o mês de outubro, os trabalhos de colheita começando agora, ganhando ritmo no próximo mês e se estendendo até o ano que vem. Então, se tudo ficar conforme o previsto, esse crescimento pequeno é o esperado. Caso ocorra alguma coisa fora do previsto, as chuvas venham melhores do que o esperado, aí sim essa produção pode ser reavaliada para cima. Claro que a gente vai seguir acompanhando todas as reestimativas de safras do Fundicitrus que eles vão soltando aí ao longo do ciclo, ao longo da safra 21-22. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.